Mursacar, do dia 25 de agosto de 2026. Essência. Doces filhos, ao se lembrarem do pai e da herança, vocês ganham uma renda e também tornam-se constantemente saudáveis e imortais. Pergunta: qual é o meio fácil de manter seu coração limpo e puro? Resposta: seja onde for que vocês estejam vivendo, sejam um tutor. Sempre pensem que vocês estão comendo dos tesouros de Shiv Baba. Os corações daqueles que comem dos tesouros de Shiv Baba são limpos. Viver em casa com sua família e permanecer um tutor de acordo com as direções de Shrimati é igual a comer dos tesouros de Shiv Baba e sua mente ser rendida. Om Shanti. Vocês, filhos, foram a reunião espiritual, nascimento após nascimento, por meio ciclo. Existem reuniões espirituais de todos os tipos de seres humanos, sábios, homens santos, pânditas, etc. Esta não é uma congregação espiritual de seres humanos. Esta é chamada de congregação espiritual de espíritos. O Espírito Supremo tem uma conversa coração a coração com vocês, espíritos, ou seja, ele tem uma congregação espiritual com os espíritos, almas. Aqui, vocês não estão ouvindo um ser humano, nem uma divindade. Vocês estão ouvindo Deus. Deus é sempre chamado de o incorpóreo, e ele somente vem quando tem de ensinar vocês, filhos, para torná-los deuses e deusas. Vocês, filhos, sabem que, quando é a idade da confluência de cada ciclo, Deus incorpóreo vem e nos dá conhecimento. Somente vocês entendem isso. É difícil para os outros entenderem. Shiv Baba definitivamente vem, mas, em vez de falarem o nome dele, eles disseram que Shri Krishna é o Deus do Gita. Portanto, definitivamente é um corpo humano que entra no intelecto de todos. Vocês tinham virtudes divinas, mas agora se tornaram aqueles com traços demoníacos. Agora vocês estão novamente se tornando aqueles com virtudes divinas. Aqueles com virtudes divinas são chamados de comunidade divina, enquanto aqueles que têm traços demoníacos são chamados de comunidade demoníaca. O Pai incorpóreo agora está ensinando a comunidade divina, ou seja, ele está ensinando vocês, almas. É por isso que ela é chamada de comunidade de Deus, ou comunidade espiritual daqueles a quem o Pai espiritual vem e ensina. Vocês agora se tornaram conscientes do Espírito, a alma. Eu sou uma alma, e o Pai está me ensinando. Ele diz para nos lembrarmos dele de forma que nossos pecados possam ser absolvidos. Ele somente ensina os Espíritos, somente ele é pleno de conhecimento. Os sábios e homens santos continuam a dizer: net, net, nem isso nem aquilo, ou seja, eles não sabem sobre os espíritos. Como o oceano de conhecimento poderia relatar conhecimento a menos que ele viesse pessoalmente? Esses assuntos têm de ser muito bem entendidos. Não é um ser humano quem está nos ensinando, é o Pai quem está nos ensinando. Aquele é o Pai incorpóreo e ilimitado. Também foi explicado a vocês, filhos, que todos têm dois pais, o corpóreo e o incorpóreo. Um é espiritual e o outro é físico. Somente o Pai espiritual vem e purifica os espíritos. Vocês sabem que eram puros, que depois vocês se tornaram impuros e que agora estão se tornando puros a partir de impuros. As imagens estão diante de vocês. Baba aconselha vocês. Repetidamente vão e sentem-se diante do quadro do ciclo e então todo o conhecimento entrará em seus intelectos. como agora vocês estão na idade da confluência e como todos os outros consideram que pertencem à idade de ferro. A idade de ferro é conhecida como a escuridão extrema. Agora vocês estão na idade da confluência. Agora vocês estão na luz. Vocês não recebem este conhecimento na idade de ouro. Somente quando o Pai vem, existe luz extrema. Esta idade da confluência é a idade benevolente. Não há nenhuma outra idade como esta quando o Pai vem. A idade de ouro não é chamada de idade benevolente. Ninguém é beneficiado lá. Somente na idade da confluência há benefício. Na idade de ouro já existe benefício para todos. A idade de ferro torna-se a idade de ouro por meio da idade benéfica da confluência. Vejam o quanto vocês são beneficiados agora. Simplesmente ao se lembrarem do Pai e da herança, vocês ganham uma renda tão imensa. Vocês têm uma renda completa e são os mais saudáveis de todos. A sua vida torna-se imortal. Vocês jamais experimentam morte prematura. Portanto, vocês, filhos, deveriam ter tanta felicidade de terem todo o conhecimento em seu intelecto. Vocês, filhos, vieram aqui. Portanto, vocês têm de se empenhar e se tornar capazes de explicar os quadros nos museus. Para estarem capacitados a isso, cada um deveria se sentar e ensinar a si próprio por 7 a 8 dias. Depois de praticarem isso, vocês deveriam correr para fazer serviço. Vão e façam serviço e depois voltem. É muito fácil aprender isso. Assim que vocês mantiverem um quadro diante de si, tudo sobre como vocês estão sentados neste momento, na idade da confluência, entrará em seu intelecto. Existem muitos seres humanos no mundo de hoje. Amanhã haverá bem poucos. Todos esses seres humanos voltarão para casa. O próprio Pai agora veio e ele honra tanto vocês, filhos. O residente da terra distante veio à terra estrangeira. A terra de Ravan é a terra estrangeira. Ravan nunca pode entrar na terra de Raman. O sustento de vocês, filhos, agora está nas mãos do Pai. Eu como com você, ou seja, eu somente como dos seus tesouros. O seu sustento se dá aqui. Aqueles que são rendidos são sustentados aqui de qualquer forma. No entanto, mesmo aqueles que mentalmente consideram que tudo pertence a Deus, que eles são simplesmente tutores e que gastam de acordo com Shrimati, são sustentados pelos tesouros de Shivbaba. Ao comerem dos tesouros de Shivbaba, seu coração fica limpo e puro. Não é que eles realmente comam dos tesouros de Shivbaba, mas fazer tudo de acordo com as direções de Shivbaba é comer dos tesouros dele. Os tesouros de onde vocês comem está constantemente cheio e remove a sua tristeza e o sofrimento. Depois disso, vocês jamais experimentarão morte prematura. Shivbaba somente vem nesta época e o louvor dele é cantado. O aniversário de Shiva também é celebrado, mas ninguém sabe como são os tesouros dele. Baba realmente vem aqui. Todos os filhos que vêm aqui recebem comida dos tesouros de Shivbaba. Se um homem se rende, isso está bem, mas se ele não se rende, então o que uma mãe pode fazer se ele não se rende? A renda é fornecida pelo marido e ele não se rende. Somente quando ele ganha uma renda é que a esposa, etc., pode comer daquilo. Sim, quando um casal se rende, eles podem ser sustentados dos tesouros. O pai senta-se aqui e explica claramente a vocês, filhos. Mantenham no intelecto que vocês estarão com o Pai até que atinjam o seu estágio karmatite. Dia a dia, estamos nos aproximando de nossa autossoberania. O tempo continua a passar e vocês continuam a se aproximar. Quantos anos ainda restam para vocês irem para o primeiro ano da Idade de Ouro? Quão próximos vocês chegaram disso? O pai diz: filhos, seu ciclo de 84 nascimentos agora chegou a um fim. Agora vocês conhecem o ciclo de 84 nascimentos. Ao olharem para o ciclo, vocês diriam que agora vocês estão na idade da confluência. Amanhã estaremos em nossa terra de felicidade. O mundo não sabe disso. Eles estão em escuridão completa. Vocês, filhos, deveriam sentir muita felicidade. Estamos ganhando uma renda para 21 nascimentos do Pai ilimitado. Vocês têm a felicidade de estarem recebendo a herança de felicidade constante. Somente vocês têm a fortuna de se tornar um residente do paraíso. O paraíso é um lugar maravilhoso. Do mesmo modo como eles mostram as sete maravilhas, esta também é a maior maravilha de todas. Existem quadros maravilhosos do paraíso. Lakshmi e Narayan foram senhores do mundo. É por isso que Baba escreveu: na parte de cima do quadro, escrevam sobre a dinastia do Sol, e na parte de baixo, escrevam sobre a dinastia da Lua, e desse modo, meio ciclo estará completo. As dinastias do Sol e da Lua existem durante 1250 anos cada uma. Então, a noção de centenas de milhares de anos não pode existir. Lá, eles gastam tanto para conseguir poder físico. Aqui, não há despesa desde o começo até o fim. Esta é a conta do pai e dos filhos. Não há questão de despesa. Aqui, os filhos vêm e se refrescam, e é por isso que os edifícios são construídos. Todo o dinheiro pertence aos filhos. Tantos dias já se passaram, e agora, para os dias que restam, não haverá nenhum gasto. Vocês recebem liberação em vida sem gastar sequer uma concha. E nisso é apenas uma questão de empenho. Todos os devotos se lembram de Deus, mas eles não sabem quem é Deus. Por não conhecerem Deus, eles acreditam que muitos sejam Deus. Vocês, filhos, agora têm de apresentar o verdadeiro Pai. Vocês, filhos, deveriam ter muita felicidade de que o Baba ilimitado está ensinando vocês para torná-los os senhores do paraíso. Baba vem e estabelece o paraíso e inspira a destruição do inferno. Portanto, a grande guerra Mahabharata está conectada com isso. Este ciclo continua a girar a cada 5.000 anos. O pai também vem em cada ciclo na idade da confluência. Eles escreveram no Gita que ele vem em cada idade. Portanto, devido a haver 5 idades, eles dizem que ele vem 5 vezes. Nesse caso, por que eles também escreveram sobre 24 encarnações de fulano de tal? Os seres humanos fazem tantos fogos sacrificiais, tanta tapácia, tantas doações e tanta caridade. Eles pensam que todos esses são meios de se encontrar com Deus. No entanto, ninguém pode ir a Deus. As pessoas batem tanto suas cabeças durante meio ciclo. Vocês deram a volta em todas as 4 direções, nascimento após nascimento. Vocês fizeram isso e aquilo e ainda assim não encontraram o pai. O pai agora está tão perto de vocês, filhos. Ele está falando com vocês e está explicando a vocês. Vocês entendem que se encontrarão com ele exatamente deste modo a cada ciclo. Tudo o que acontece ocorrerá do mesmo modo a cada ciclo. O mesmo Dada será um comerciante de joias. Deus entrará na mesma pessoa e vocês que são os mesmos filhos, então, virão e pertencerão ao Pai e, novamente, reivindicarão dele a herança do paraíso. Este papel eterno e imperecível que o Pai desempenha com vocês, filhos, continuará a se repetir ciclo após ciclo. Átia, a vocês, filhos mais doces amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da Mãe e do Pai baptada. O Pai Espiritual diz, Namastê a vocês, filhos espirituais. Essência Paradharna, primeiro, esta é a idade benéfica da confluência. Existe benefício em tudo nesta idade. Não há nada exceto uma renda em tudo. Lembrem-se do Pai e da herança e tornem sua vida imortal por 21 nascimentos. Segundo, rendam sua mente e intelecto enquanto vivem em casa com sua família. Os seus gastos deveriam ser feitos de acordo com o Shrimati. Bênção, com o poder da cooperação, façam com que aqueles que não cooperam passem a cooperar e que vocês se tornem como o Pai e elevem aqueles que os difamam. Não é um ato de coragem cooperar com aqueles que já cooperam. No entanto, assim como o Pai eleva aqueles que o difamam, vocês, filhos, têm de se tornar como o Pai da mesma maneira. Não importa o quão pouco cooperativo uma pessoa possa ser, usem seu poder de cooperação para fazer com que os que não cooperam passem a cooperar. Não pensem que alguém não está avançando por algum motivo específico. Não deixem de lado os que estão fracos pensando que eles são fracos, mas deem poder a eles e os tornem fortes. Prestem atenção a isso e as joias dos planos de serviço serão cravejadas de diamante, ou seja, a revelação ocorrerá facilmente. Slogan: egoísmo e ciúme são a causa da raiva. Essas são as raízes da irritação. Portanto, antes de tudo, eliminem-nas. Sinal Avyakti, acabem com a semente de impureza e se tornem completamente limpos. Pureza é a fundação, portanto, fazer o voto de celibato como fundação é comum. No entanto, vocês agora avançaram e, por isso, não estão mais no estágio de infância. Agora vocês precisam entrar no estágio da aposentadoria. Eu permaneço celibatário, tenho pureza de qualquer maneira. Não se contentem apenas com isso. Tornem pura a sua mente, sua principal fundação. Façam dela a personificação desse conhecimento e a personificação de poder. Empenho incógnito de Dadi Prakashimani para alcançar a perfeição. Dharna especial para o 19º aniversário de Dadi. Enquanto cumprindo com todas as responsabilidades, Dadidi tinha uma meta. Eu tenho de alcançar o destino de me tornar completa com todas as virtudes, plena com todas as habilidades e totalmente livre de vícios. Dadidi era duplamente não violenta em pensamentos, palavras e ações, e dava felicidade a todos e recebia felicidade. Mesmo com a mente, ela não dava nenhuma tristeza a ninguém, nem recebia qualquer tristeza. Dadidi sempre permaneceu na atração do único Pai. Ela nunca se deixava atrair por coisas antigas, pessoas ou elementos. Ela sempre ficava na lembrança do único Pai e tinha concentração total, mesmo em suas atitudes sutis. Dadidi sempre tinha um estado de observadora desapegada e experienciava a companhia do companheiro. Ela tinha espiritualidade em seu drishti e sua atitude. Seus sanskaras possuíam tamanha nobreza que sua atenção nunca era atraída a ninguém. Ela nunca guardava no coração os defeitos de ninguém, nem observava as fraquezas deles. Ela ficava sempre além de Parshintan, pensar sobre os outros, Pardarshan, olhar para os outros, e Parmat, seguir os ditames de outros, e mantinha sempre pensamentos sobre o eu original. Dadidi era sempre muito humilde como Brahma Baba. Ela praticava os estágios incorpóreos e sem ego. Ela sempre se considerava uma servidora e nunca aceitava elogios para si mesma. Se alguém a criticasse, ela não ficava com medo e tampouco ficava feliz quando alguém a elogiava. Ela mantinha um estado de equanimidade em todas as situações. Ela cuidava muito bem do presente, dádiva de um intelecto divino que recebera de Bapdada. Seus pensamentos eram sempre poderosos. Cada ação sua estava de acordo com Shrimati. Nunca havia mistura de ditames do eu ou de outros. Ela tinha a meta de que cada pensamento, palavra e ação deveriam ter como base um intelecto divino, e assim alcançou a perfeição. Ela sempre teve fé no único e recebeu o poder do único. Todos os seus relacionamentos eram com o único. Nunca houve subserviência ou apego a ninguém. Ela sempre via os outros com uma visão de irmandade. Ao assimilar a virtude de misericórdia, ela preenchia de poder as almas fracas. Ela elevava aqueles que a difamavam. Ela superava todas as situações pequenas ou grandes com a consciência de nada novo. Em qualquer cena, em vez de ficar confusa com perguntas de por quê e o quê, ela sempre tinha a consciência de ser uma observadora desapegada e permanecia sempre alegre. Realeza era visível em cada palavra sua. Ela nunca pronunciava palavras comuns, apenas palavras que assumiriam a forma prática que emergiam de seus lábios. Por ser uma alma tão bem-sucedida e porque seus pensamentos eram sempre bem-sucedidos, ela alcançou a perfeição com facilidade. Devido a Dadidi ser sempre autoconfiante, ela estava sempre ciente de ser uma alma vitoriosa de cada kalpa. Ela nunca dependia de sanskaras ou natureza antigas. Ela experienciava ser uma alma residindo em um corpo de luz. O intelecto de Dadidi era como um espelho limpo e claro. Ela sempre permanecia como uma personificação de tapácia. Ela sempre tinha a consciência de que o mundo se beneficiaria dessa tapácia e que o mundo de felicidade da Idade de Ouro chegaria. Mantendo o momento final diante de si, Dadidi tinha sempre pensamentos sobre o eu original. Para o seu autoprogresso, ela tinha conversas muito doces, coração a coração com Baba todos os dias na Amritivela. Ela estudava profundamente as versões elevadas de Baba. Juntamente com amor por Baba, ela também tinha um amor ininterrupto pelas murlis de Baba. Para criar seu estágio perfeito, Dadidi praticava permanecer além da consciência de corpo. Em seu intelecto, ela estava sempre ciente de que era um instrumento para o benefício do mundo. Eu tenho de tornar meu estágio elevado, ser concentrada, constante e estável, e estar além de pensamentos, ou seja, tornar meu estágio livre de quaisquer pensamentos. Só então serei capaz de voar para longe deste mundo velho e ir me sentar com Baba na região sutil. Da Didi sempre mantinha esse amor por permanecer na lembrança de Baba, tornar todos contentes e receber as bênçãos de todos. Nenhuma alma deveria ser perturbada por mim, e assim ter maus votos por mim. Dade prestou total atenção a isso e tornou-se digna de receber bênçãos de todos. Dadidi sempre teve apenas uma meta diante de si. Eu tenho de me tornar um anjo perfeito e completo, e Karmatite. Tenho de deixar este corpo velho, tornar-me um anjo e um residente das regiões sutis Avyakti. Este serviço continuará dia e noite. Juntamente com o serviço, tenho de prestar uma atenção sutil a mim mesma e passar com honra. Dadidi estava sempre além de quaisquer obstáculos e mantinha sempre um estado livre de obstáculos. Ela se sentava em solitude, examinava-se de forma sutil e removia as fraquezas, defeitos e as imperfeições da alma. O diamante se tornou um diamante inestimável. Para tornar o ser completamente puro, pleno de luz e força, com uma atitude interna de desinteresse, ela permanecia além em todas as situações e tornava sua atitude, seu drishti, completamente puros. Ela derrotou todo o conjunto de velhos sanskaras, tornou-se uma conquistadora da matéria e imersa no colo de Baba. Eu pertenço a Baba e tenho de me tornar completa como Baba. Por isso, ela rendeu completamente o ego sutil do corpo, sanskaras do eu, respeito, honra, louvor. Seu intelecto e hábitos, ela tornou-se como o pai e uma residente da região sutil. Om Shanti.